Yes! Salve, salve, ouvintes da Rádio Central 3. Estamos ao vivo com mais um Vai da Pé na Rua. Todas as quartas-feiras aqui com todos os ouvintes e as ouvintes da Rádio Central 3. Das 18 às 19 horas, das 6 às 7 horas da noite, aqui na central de podcasts mais famosa do Brasil, com certeza com a programação de muita qualidade aqui da Central 3, que você confere na íntegra no portal www.central3.com.br. E também estamos ao vivo pelo nosso Facebook, facebook.com/revista vai da pé, Mano Gil, muito boa noite.
Boa noite, Mano Cheio, salve, estamos aí, 20º programa hoje, você falou isso?
Yes.
Você não falou, né, acabamos de descobrir.
A gente escutou aqui algumas coisas
assim. A gente escutou, mas vale salientar, chegamos à marca de número 20 aí. E boa noite, Pai Vitor, salve, salve.
Yes, Mano Gil, salve, 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 salve aí você, nosso ouvinte. Eu vou aproveitar aqui para mandar aquele salve para um ouvinte fiel que a gente tem, que eu conheci faz pouco tempo, velho. O grandíssimo Murilo com certeza está nos ouvindo, não agora, porque ele nos escuta pelo podcast, porque ele escuta Central 3, porque ele assina Central 3, ele fortalece. Então, máximo respeito pro Murilo, certo?
Salve, Murilão!
Salve, Murilão!
Falou bem de nós, curtiu o programa, certo? Vou pegar aqui o sobrenome dele, Murilo Gabrioli, certo? Meneghini. Yes, máximo respeito, faz um trabalho no coletivo Baobá. Também, quem tiver interesse, máximo pode respeito. Ir atrás. E também mandar um salve pro grandíssimo Fernando Bigi, que apoiou muito o nosso tema de hoje. Falou que a gente tinha muito o que falar dessa ideia, desse boicote aí, dessa ideia de censura, trocar essa ideia, porque sempre se fala, né? Sempre se coloca um lado e o Vai da Pé na Rua sempre traz um outro lado. A gente sempre procura falar aí com nossos ouvintes, trocar uma ideia da hora, trocar uma ideia sincera, certo? Agradecer aí mais uma vez a Central 3 pelo espaço, Leandro e a mim aqui nos trabalhos técnicos do programa, nosso palmeirense favorito, yes! E falar também, Mano Cheio, que no última segunda-feira a gente teve ali o programa na Rádio Cidade FM com o Devasto Prod, monstro, falando sobre rap, sobre trap, sobre o estilo gangsta da Zona Sul, sobre Racionais, uma pá de coisa. Então você aí, ó, tá aí na sintonia, falou, pô, achei massa. Só entrar aí
se
nos...
Se tivesse making off esse programa, hein, ô Pai Vitor? Se tivesse atrás das câmeras ali...
O quê? Você ia ficar com medo?
Não, que isso. Aí a galera ia rir bastante.
E esse, máximo respeito. Então é isso, rapaziada. Acompanha ali. É só você procurar aí no... Na biblioteca de vídeos do Facebook da revista Vai da Pé que você encontra, certo? Máximo respeito.
Máximo respeito, Pai Vito, e também vamos para o nosso giro de notícias hoje rapidamente. A gente tem muita coisa para debater, fique ligado com a gente e participe nos comentários, que hoje eu acho que é um tema que bastante gente está afim de falar aí, né? Uma coisa que está em discussão em todos os lugares, nas redes sociais, nas mídias tradicionais, nas mídias independentes, que é o cancelamento ali, a partir de uma censura, podemos dizer aí, de grupos de extrema direita, o cancelamento da exposição Queer Museu em Porto Alegre, no Museu Santander Cultural. Então a gente vai debater muito sobre esse assunto hoje, várias questões envolvendo. Teremos a participação especialíssima aqui de Dodi Leal, que é pesquisador aí do tema da performatividade transgênera, também arte educadora de teatro, doutorando em psicologia social e travesti. Então a gente vai ter esse debate com a Dodi Leal daqui a pouquinho aqui por telefone. Fiquem ligados e participem nos comentários. Mas antes disso, a gente vai dar aquela passada rápida nas notícias. vaidapé.com.br, texto que saiu hoje aí do nosso grande Bruno Cirilo, tá sempre colaborando aí com a revista Vai da Pé, máximo respeito. Ilustração de Pedro Mirili, o multiartista da Vai da Pé, certo? E isso é uma, na verdade, uma resenha de dois livros. Um deles, o livro de Wesley Barbosa, O Diabo na Mesa dos Fundos. E o outro, vejam só, o livro de Paulo Júnior, nosso companheiro aqui da Central 3. Também estamos sempre juntos, o livro São Bernardo Sitiada. Então aí o Bruno faz uma resenha bem legal dos dois livros, bem interessante, analisando essa nova literatura marginal, essa literatura que não está nas grandes editoras e que não usa o discurso de sempre. Acho que tem muito a ver com o nosso programa de hoje também, né? Dessas diferentes narrativas que fogem do convencional e que buscam realmente transgredir, que é um dos papéis mais importantes da arte, certo? uma outra, um outro produto, outro projeto que também visa transgredir vários paradigmas com a arte é a websérie Nossa Voz Ecoa, aí, produzida pela Preta Rara, máximo respeito, que também fez os projetos Eu Empregada Doméstica, Ocupação GGG, Hip Hop Resiste, está sempre na caminhada aí, representando, e a gente compartilhou também no vaidapé.com.br o primeiro episódio do Nossa Voz Ecoa, que é uma websérie aí que vai tratar de vários temas e iniciativas relacionados à cultura negra, o racismo, também ao machismo, a gordofobia, hip hop, várias coisas, participações de Djamila Ribeiro, Criolo, MC Sofia, muito mais. Então acompanhe o primeiro episódio de Nossa Voz Ecoa e aí você já fica ligado para esperar os próximos dos 10 episódios que a Preta Rara está lançando. Certo, Gil? O que mais de informe por hoje?
Certo, mano, Shea. Só lembrando que, como você começou falando hoje, a gente vai discutir o boicote que aconteceu à exposição lá em Porto Alegre. A exposição chama Queer Museu, Cartografias da Diferença na Arte Brasileira. Só para lembrar aí, para a galera ter isso na cabeça, para a discussão que vai vir logo mais. Um outro informe aí, muito triste, né? Que a gente teve há 2 dias atrás. Eu vi pelo El País, né, numa matéria do meu xará, inclusive, Gil Alessi. O Ministério Público Federal está investigando 2 massacres indígenas no oeste do Amazonas, mais especificamente na terra indígena do Vale do Javari, que fica a mais ou menos 1.000 quilômetros de Manaus. E foram 2 massacres, né, de tribos isoladas. O primeiro aconteceu em maio e foi relativo à etnia Warikama Japar, que eles são muito isolados lá no Amazonas e isso gera até uma dificuldade de apuração dos fatos, né? É o que se fala nessa matéria. E o outro massacre aconteceu agora em agosto e foi contra os índios conhecidos como flecheiros, que também ocupam essa mesma terra indígena, se não me engano, uma das maiores do Brasil. E o estranho, né, nesse caso, é que... Estranho não, né? O revoltante, o que deixa mais puto são as 10 mortes envolvendo... segundo o relato, crianças e mulheres, mortes sumárias e que têm que ser investigadas pelo Ministério Público. Então, para além da revolta, né, fica aqui a percepção de que isso está sendo investigado e que isso vai ser cobrado e apurado. Então, a gente deixa aí esse informe, né, Shea? O maior massacre desde os Yanomamis, lá em Roraima, em 93. Se forem confirmadas essas 10 mortes. E é isso. Mais do que a revolta, é investigação. É isso aí que o Vai da Pé na Rua está pautando. Demorou?
E também nesse tema, né, Gil, é importante a gente lembrar que os Guarani Imbiá, ali do Jaraguá, na região oeste de São Paulo, ocuparam o Parque do Jaraguá. Ali é o parque que é visitado, né, que é uma atração turística também de São Paulo. Ocuparam o Parque do Jaraguá exigindo que fosse revogada, na verdade que fosse anulada a revogação da demarcação de terra dos Guarani Imbiá ali na região do Jaraguá e também exigindo que o governo do estado retire todos os processos com relação à aldeia Guarani Imbiá e também contra a privatização do Parque do Jaraguá, certo?
Uma parada aqui, deixar um salve aqui também para Bel Harari, que me deu um salve. Dentro da terra indígena do Jaraguá, que foi revogada a demarcação dos 532 hectares, vivem 3 aldeias para além da Guarani Imbiá, e vem outras 2 aldeias dentro dessa terra indígena. Então é muito importante a gente deixar claro, né, que às vezes a gente confunde os termos terra indígena e aldeia. Não são só os Guarani Imbiá que estão lá, são 3 aldeias dentro de uma terra indígena, que é a do Jaraguá, que é a menor do Brasil, que foi demarcada, né? E depois da decisão do Cardoso e tudo mais, foi revogado e eles continuam com essa terra ínfima, né? Perto das famílias que tem lá. E é isso aí, segue a bola, Pai Vitor.
Eu só queria falar, Mano Gil, vale a gente ressaltar aqui que o Vale do Javari, ele fica ali fazendo, ele fica ali na Floresta Amazônica, ele faz divisa com uma série de países, e é um dos poucos lugares do mundo onde tem tribos que ainda não tiveram contato com o chamado Homem Branco. Então é uma região de muita importância e também é uma região onde historicamente teve muita exploração ali, ilegal, não só do Brasil, mas de muito gringo, certo? E vale a gente colocar isso em pauta, porque é um lugar que é totalmente abandonado, certo? A galera não... e tem uma dificuldade de lidar com aquele espaço. Mas é isso, queria só dar esse salve. É, queria aqui lembrar que nesse domingo, rapaziada, quem tiver aí de bobeira, certo? Vamos ali chegar no Festival Ponto de Fuga, que é organizado pela revista Vai Dar Pé, domingo das 15 às 21 horas, na Casa de Cultura do Butantã. Fica na Avenida Junta Mizumoto, 13, Jardim Peri. É só você procurar aí Festival Ponto de Fuga no seu Facebook que você encontra, certo?
Quem vai ter, além de você?
Então, vou ali humildemente botar um som, certo? Com o máximo respeito pelo Vai Dar Pé na Rua, e esse. Vai também ter a sua tia Lívia Cruz, ela que estava lá, certo? Ela que já... várias ideias. E DJ Sofia, monstríssima, que se você quiser saber mais da DJ Sofia, é só ouvir o programa que a gente recebeu ela, ali no Vai Dar Pé na Rua. Muito som, certo? Então a rapaziada aí da revista Vai Dar Pé, que fez esse trabalho aí com a molecada das escolas públicas do Butantã, fez esse documentário, né, Mano Shea? Fez também a zine.
Isso.
E vai rolar esse lançamento com muito som, certo? E exibição do doc, roda de conversa e um monte de fita. Então é isso, rapaziada. Quem tiver de bobeira, cola ali. Só antes da gente ir pro Mano Próximo, velho.
Deixa eu só fazer o adendozinho, que é isso. A gente fez o primeiro Festival Ponto de Fuga, foi o lançamento da Zine Ponto de Fuga, que foi produzida pelos estudantes ali do percurso Midi Território, da Vai Dar Pé, ali na região do Butantã. E agora, nesse segundo festival, no Domingão, além das atrações internacionais aí, DJ Pai Vita, MC Sofia, DJ Sofia e também Lívia Cruz, teremos a exibição do documentário, também produzido pelos estudantes e pelas estudantes do percurso Midi Território, ali no Butantã, certo?
Que tá isso. Bem louco, hein? E, mano, acho que assim, a gente, para o nosso ouvinte que acabou, para você aí que acabou de sintonizar, pá, a gente vai discutir hoje o fechamento, sim, velho, o fechamento da exposição que aconteceu lá em Porto Alegre, depois de uma mobilização. E, só que assim, tem várias coisas que acontecem nesse mesmo sentido, certo? A TV Cultura demitiu o produtor musical Zeca MCA. Eu fiquei sabendo, mano, eu sigo um monte de rapper no Instagram, nas redes sociais, etc. Uma rapaziada postou isso, aí o Mano Ozzy deu o salve. Aí eu falei, porra, velho, eu vou ver qual que é a brisa. Porque o Manos e Minas, ele chega a ser uma coisa meio de resistência. A TV Cultura, ela tinha uma grade bastante à esquerda do que se entende como espectro político no Brasil, né? Ela é uma rádio que ela tinha um monte de coisa à esquerda. O próprio Roda Viva, que hoje não é nada a ver com o que era na origem, ele foi mudado, ele teve muita gente que caiu. A própria demissão do Heródoto, certo? É uma coisa que é muito falada no jornalismo. E caiu o Zeca. O Zeca, se você procurar o Instagram dele, a primeira coisa que você lê é fora Temer. Então ele tem um posicionamento político muito forte. E o Manos e Minas é um programa muito grande, é um programa de muito respeito. Vai muita gente boa lá, muito, tá ligado, velho? Né, tipo, grandes, mano, é Mano Brown, tá ligado? A rapaziada do rap é muito... tem esse programa como algo muito importante. E o Zeca era um cara muito benquista, era um cara que conseguia fazer rodar e também colocava muitas discussões ali, tá ligado? O Manos e Minas, ele já foi em Sound System, já cobriu o Feminine Hi-Fi, que é um Sound System de mina. Mano, feministaços, zica, as mina é um puta discurso da hora.
Festival do Pé Preto,
Festival do Grito do Pé Preto, exatamente, Mano Shea.
Aliás, o Zeca que foi atrás da gente
de cobrir. É, o Zeca que procurou a Vai Dar Pé, né, velho? Então é isso, tá ligado? A gente quer aqui deixar a nossa solidariedade, certo? A gente sabe como as pessoas... elas cercam, né? Muita coisa acontece junto, as pessoas vão cercando, e o Manos e Minas é um programa que eu respeito muito, fico muito triste do que aconteceu, tá ligado? E é isso, rapaziada. Queria aproveitar aqui pra dar um salve, velho, pra Guilherme Almeida, Mano Ozzy, primeiro espectador da noite. Beatriz Helena, velho, mana Bia, máximo respeito, saudades suas, faz tempo que a gente não se vê. Vinícius Pereira falou que minha camiseta é bonita, é que eu tento ficar bonito que nem você, né, mano?
Luni Modas.
O cara mais estiloso, né? Que a gente recebeu a camisa ali como apoio da Bluni, certo? Máximo respeito. Mano, Vinícius Félix aqui mandou um salve também. E é isso aí, acho que a gente tá tendo uma mistura temporal aqui na nossa transmissão. não tá rolando aqui um, um bagulho meio...
São várias épocas distintas aqui, chega nesse momento para a gente, o milenar, Mano Próximo, vai que vai, Mano Próximo.
Contar uma história que era mais ou menos assim. Eu nasci há 10 mil anos atrás.
Salve, senhores, você aí escutando Vai Dar Pé na Rua no Central 3.
Salve, Mano Próximo.
Essa semana nós temos uma data importantíssima para discutir.
Ah, já sei, Mano Próximo, 11 de setembro, quando atacaram as Torres Gêmeas nos Estados Unidos.
50% de acerto, jovem. Sim, falaremos de ataques terroristas de 11 de setembro, mas esse ataque aconteceu, na verdade, no Chile.
Ô, louco, Osama atacou o Chile no mesmo dia?
Note Osama, meu jovem. Estados Unidos da América atacou o Chile.
Pô, não tô entendendo mais nada, Mano Próximo. Explica isso aí, velho.
Estamos aqui pra isso. Senta aí, meu caro.
El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido.
O ataque que eu tô falando aconteceu em 11 de setembro de 1973. Você não tinha nascido ainda. Foi uma mega operação militar amparada pela CIA que bombardeou o Palácio de la Moneda, onde residia o presidente do Chile, Salvador Allende. O exército chileno usou até avião para explodir a parada. E tudo isso contra um tiozinho de 65 anos que contava com a ajuda apenas dos seus seguranças particulares e mais alguns soldados que continuaram lá no palácio.
Porra, Mano Próximo, é que precisava de tudo isso?
Pois é, jovem. Ficou aterrorizado? Acontece que pra burguesia chilena e pros gringos norte-americanos, o Allende era o capeta encarnado. Ele se elegeu com a proposta de criar a famosa via chilena para o socialismo, através da reforma agrária e nacionalização da indústria. Mas ele também era um constitucionalista ferrenho. Foi eleito pelo voto popular e sempre defendeu as leis e evitou conflitos mais pesados com a direita. Mas claro que isso não importava para as elites chilenas, né? A classe média ficou escandalizada com a possibilidade de um regime socialista ateu satanista comedor de criancinha. E os empresários e fazendeiros, por outro lado, começaram a usar toda a sua influência política e econômica para sabotar a economia do país e botar a culpa no Allende. Estados Unidos não ficou atrás, né? Muitas empresas norte-americanas, como a AT&T, do ramo da telecomunicações, ficaram chateadinhas com esse papo de nacionalização da economia chilena e começaram a pressionar o governo Nixon para acabar com esse negócio. Na verdade, antes mesmo do Allende se eleger, a CIA já arquitetavam os planos para impedir a sua chegada ao poder. Mas como isso não deu certo, Estados Unidos passou a fazer de tudo para estabilizar o país depois da eleição, financiando greves, financiando políticos de direita e até fazendo um bloqueio econômico contra o Chile. Em uma situação como essa, é claro que o Chile ficou na merda, né? Inflação decolou, supermercados ficaram vazios, protestos de rua pipocavam. Não parece um outro país aqui da América Latina de hoje em dia, né? Enfim. Mesmo nesse pandemônio, o Allende ainda tinha forte apoio popular e se recusava a renunciar. Foi aí que o general Augusto Traíra Pinochet organizou o ataque ao Palácio da Moneda que levou ao suicídio de Salvador Allende e ao início da pior ditadura que esse continente já viu. É ou não é terrorismo? Pra finalizar de forma mais leve, eu queria lembrar aqui que hoje, dia 13 de setembro, é aniversário do grande compositor e meu parça, Itamar Assunção. Aí, pai Vito, nunca te pedi nada, bro. Toca o Itamar aí. Yes!
El pueblo unido jamás será vencido! El pueblo!
Sensacional, Mano Próximo aí, trazendo a história do dia 11 de setembro. É sempre importante a gente lembrar: 11 de setembro estivemos ao vivo na cidade da FM ali, para fazer o programa de segunda-feira, e também falamos sobre isso. Agora o próximo traz um pouco mais da história de quem esteve lá, né? E fez uma solicitação aí ao pai Vito. Passo a palavra para você, pai.
É, em primeiro lugar, eu queria falar que o tanto de tabaco que o Mano Próximo já me pediu na vida e falar que nunca me pediu nada é uma plena calúnia à minha pessoa, entendeu? Mas sim, Próximo, toquei Itamar, porque também não é um pedido muito pá, certo? Mas não falha que você nunca me pediu nada, porque você já me pediu bastante coisa, certo? Máximo respeito.
Respeite os anciões, pai Vito, é isso pai. Mesmo.
Queria só mandar um salve aqui, Gilberto. Respeito Jorge vou, Filho, pai. Que mandou um salve aí pra gente, um salve pra você também. E um salve também pra o grande César D.V., não sei o que seria, o V, Ferreira, que compartilhou aí o programa. A gente agradece todo mundo aí. Quem quiser aí, quem tiver uma dúvida, quem quiser trocar uma ideia, dá um salve, manda aí o comentário. Estamos aí para isso.
É isso mesmo. E mande seus comentários para participar da discussão com a gente. A gente está abrindo agora o nosso debate sobre o fechamento da exposição Queer Museu. O fechamento aconteceu neste domingo, né, no dia 10, a partir da pressão de grupos aí da extrema-direita ou outros grupos que também são demais de meninos mimados do que de qualquer coisa, né? Então, aí, depois de uma campanha intensa nas redes sociais, principalmente do movimento Brasil Livre, o Santander, que é o responsável pelo museu ali, Santander Cultural, fechou a exposição Queer Museu, uma exposição que estava em cartaz há praticamente um mês e que iria até o dia 8 de outubro, ela ficaria ali no Santander Cultural com as obras dos artistas. Acho que alguns apontamentos, primeiramente, para a gente fazer começar esse debate aqui, companheiros, é falar um pouquinho sobre as obras que foram acusadas de zoofilia, pedofilia e blasfêmia, né? Inclusive a símbolos cristãos. Essas acusações do MBL foram em cima principalmente das obras Cruzando Jesus Cristo com Deusa Shiva, que é do Fernando Baril, uma tela de 96, Cena de Interior 2, da Adriana Varejão, né, que é uma tela de 1994.
Uma baita artista, inclusive.
Uma baita artista, né? Depois a gente vai, inclusive, falar um pouquinho mais disso. E a obra Criança Viada, aí, da Bia Leite, né, que também é uma obra que já é de, acho que, 2 anos atrás e já esteve exposta, inclusive, vejam só aí, o MBL, já foi exposta na Câmara dos Deputados, que de longe não é o lugar que quer blasfemiar os símbolos cristãos ou que queira exercer uma ideologia de gênero, né? A gente pode dizer que a Câmara dos Deputados é o que existe provavelmente de mais conservador e mais estabelecido aí dos padrões da nossa sociedade.
Além de babaca, né, mano?
Além de babaca,
os caras se chamam de Vossa Excelência, velho.
Exatamente. Então aí é uma matéria, inclusive, que está no Globo. A série Criança Viada já foi exposta na Câmara dos Deputados. Engraçado que ali ninguém reclamou, né? Então é muito mais barulhinho desse grupo do que qualquer coisa. E só para completar, Gil, que também nessa exposição tinham obras de artistas, fora esses grandes artistas que a gente falou, do nível de Lígia Clark, Alair Gomes, Portinari, Alfredo Volpi e Leonilson, alguns dos maiores artistas...
De Cavalcante,
alguns dos maiores artistas...
Grande do Portinari também, né?
Exatamente. Alguns dos maiores artistas aí do Brasil, da arte plástica brasileira. Então, tudo isso só demonstra a ignorância absoluta das críticas que foram feitas pelo MBL, que não entende absolutamente nada de arte. Então vamos abrir esse debate aí pra gente conversar, certo?
Mano, eu queria primeiro trazer algumas questões, assim, só pra o nosso ouvinte que não tá muito familiarizado com o assunto, talvez. A exposição chamava Queer Museu, Cartografias da Diferença na Arte Brasileira. Ela estava em cartaz no Santander Cultural, em Porto Alegre. Abriu no dia 15 de agosto. Ela era para ir até o dia 8 de... Opa, desculpa. 8 de outubro. Foi cancelada no último domingo, agora. Tipo, acabou de cancelar. Não é à toa que tá tendo tanta treta. Acabou de cancelar. O curador é um cara chamado Gaudêncio Fidelis, que já fez Bienal, já fez várias fitas, sim. É um cara super acadêmico, passa, você vê as entrevistas dele. É um cara... Tem aquele discurso até meio engessado, assim, do acadêmico. A mostra tinha 270 trabalhos de 85 artistas diferentes. A gente já falou um pouco dos artistas, mas eu gostaria de falar de novo do Cândido Portinari e da Lígia Clark, certo? São dois artistas extremamente importantes para as artes plásticas brasileiras. Obras vinham dos meados do século XX até os dias de hoje. E a temática da mostra era LGBT, questões de gênero e de diversidade sexual. Uma das grandes tretas que rolaram é que essa arte foi viabilizada através de Lei Rouanet, certo? Uma lei de incentivo fiscal. O que isso quer dizer? É uma grana que, em vez de cobrar imposto do lugar, o lugar pega essa grana e vai lá e coloca em alguma coisa que o governo peça. No caso, vários bancos, por exemplo, fazem isso. Tem o Itaú Cultural, tem o Santander Cultural, o Bradesco tem o seu braço cultural. Tem um monte de empresa que faz isso. E o valor que está sendo colocado aí, que foi gasto com essa obra, é de R$800 mil. Para quem não sabe, o Santander é o maior banco estrangeiro do Brasil e teve um lucro líquido de 2,335 bilhões no segundo trimestre desse ano, certo? É aqui no Brasil, onde fora do centro deles, é onde mais dá grana para os caras. Eles são responsáveis por 24% do lucro dos caras. Então, tipo, R$800 mil não é nada para os caras. Essa é a real também. O MBL, como reparação, sugestão para eles se repararem, sugeriu que esses 800 mil reais, que eles coloquem numa instituição que trate de crianças vítimas de abuso sexual. A minha questão que eu colocaria aí é assim, pô, legal o Santander fazer um negócio desse e tal, tipo, dar uma grana, tá ligado? Só que não é um movimentozinho vazio de Facebook que vai decidir, tá ligado? Exatamente. Os caras também ganham dinheiro, também são financiados por alguém. Todo mundo, esses caras financiam alguém, só quem não tem financiamento é uns loucos tipo nós, né? Faz no coração mesmo.
E pai, MBL, que ganhou um espacinho aí também na Ilustrada, né? Na Folha Ilustrada, com a opinião de um dos criadores, que é o Renan Santos. Ilustrada também que era, né? Não sei. Cultura, né? É um lugar também onde se discute bastante cultura, um lugar onde a gente achava dentro da Folha de São Paulo um espaço de diversidade mesmo. E ele ganhou seu espacinho lá. E o que ele falou foi que essa mostra foi construída por uma elite que quer perpetuar os valores culturais e artísticos do Brasil. Claramente não, né? Como você falou, o Santander, além de cancelar a exposição, faz parte de uma elite que justamente não quer discutir os valores culturais do Brasil.
É tão burra essa afirmação dele, mas é óbvio que eu posso até concordar com ele de que essa é uma exposição de uma elite bancada por um banco, que são as maiores empresas com os maiores lucros brasileiros, mas o que ele diz com manter, como é que é a expressão que ele usou?
Quer perpetuar os valores culturais e artísticos do Brasil.
Mas a exposição, ela está exatamente contestando os nossos valores culturais, né? Ela está contestando uma sociedade heteronormativa, ela está contestando uma arte que não se propõe à reflexão. Então, assim, as críticas que eu vi do MBL, tanto desse rapaz, quanto do Kim Kataguiri, quanto do Fernando Holliday, elas não fazem o menor sentido. Quem comprou esse discurso do MBL não pensou sobre o que está sendo dito. Agora, os caras fizeram um barulhinho, o banco se viu ameaçado, também, né, não quer romper com quem está sempre ali junto com eles, né, porque a gente sabe que MBL, Fiesp, partidos políticos tradicionais, está todo mundo junto nessa barca, né, financiamentos estrangeiros, grandes empresas.
Essa é a elite.
Então, você faz um barulhinho e não interessa o conteúdo do que você está dizendo. Essa que é a loucura. Porque as críticas são completamente sem sentido. Eu não vi um argumento que faça sentido
da parte dos caras. Que eu não sei se vocês chegaram a assistir nos canais do MBL os vídeos que eles fizeram a respeito disso. Jogando como um combate aos esquerdistas, petralhas, usando essas paradas de senso comum, e comprando muita gente mesmo. Muita gente que não analisa o discurso e não pesquisa. Vale até ver, né, esse canal, para ver como é ignorante mesmo e burra a crítica que eles fazem.
Sim, e mal escrito, velho. Você pega as manchetes do Jornal Livre, que é o jornal dos caras.
É fake news puro,
mas é muito mal escrito também, velho. É muito mal escrito, mano. Mas assim, eu acho que não é nem essa questão. Porque se coloca, tipo, isso é... Como é que foi que os caras falaram, velho? Blasfêmia, anotei aqui. Blasfêmia contra símbolos religiosos, zoofilia. Apologia, zoofilia e pedofilia. Mano, na moral, velho, tá ligado? O que os caras acham? Que existe na classe artística uma vontade onde todos do mundo virem pedófilos? Tipo, mano, que mundo você vive, velho? Tá ligado? Não existe esse tipo de coisa. Existe uma coisa que eu acho que vale pontuar, que é assim. Se colocou que escolas foram levadas, que tá até na inscrição do edital e tudo, que o Gaudêncio que escreveu, né, Gaudêncio Fidelis, o curador...
Tá em todos os editais,
que é sobre escola e tal.
Deve ter uma contrapartida de educação.
Sim, sim.
Não é específico, não é que essa exposição foi feita pra escola.
Não, mas... e assim, eu acho que tipo, eu vi muitos comentários tipo, quando você tiver um filho, você vai mudar de ideia. Quando não sei o quê. Mano, eu acho que assim, quando a gente vive em sociedade, onde é o melhor lugar pra sua criança entrar em contato com situações que você julga como contraditória, velho? Com uma educação de ensino, com uma instituição de ensino, velho. Porque hoje em dia os caras pegam o celular, bota ali qualquer tipo de putaria que você quiser ver na sua vida, qualquer um, velho, e aparece na hora, mano. Tá ligado? É mais difícil você achar coisa com preço barato na internet do que putaria, mano. Tá ligado? É muito complicado esse tipo de coisa. Tipo, é uma instituição de ensino, mano. Tá ligado? É isso, velho.
Ô, Pai Vitor, eu queria chamar aqui para discussão com a gente. O Leandro já está preparando a ligação, a gente está só na espera aqui dos trabalhos técnicos. A Dodi Leal, que acho que tem bastante aqui para trazer para a gente com relação a esse debate. A Dodi é travesti, artista educadora de teatro e doutoranda em psicologia social, com pesquisa na performatividade transgênera. Dodi, muito boa noite, bem-vinda aqui ao Vai Dar Pé na Rua.
Oi, boa noite, gente. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de participar. Estou vendo aí uma efervescência muito grande de pensamento de esquerda marginal. Estou interessadíssimo em conhecer mais o trabalho de vocês, do Vai Dar Pé na Rua. E feliz por estar participando hoje aí. Espero que a gente possa se ver no próximo programa pessoalmente, participar aí com vocês. Prazer, gente.
Maravilha, Dodi. Queria começar, então, perguntando para você quais que seriam as considerações iniciais que você faria com relação ao cancelamento aí da exposição Queer Museu lá em Porto Alegre.
Bom, eu queria falar um pouco sobre o discurso da diversidade incorporado pelas empresas com a ideia de promover produtividade, que é o que está por trás do apoio à visibilidade de grupos oprimidos, grupos não hegemônicos, como foi o caso do Queer Museum. Eu queria dizer que nesse argumento que a diversidade proporciona produtividade, tem um equívoco gigante que a gente não pode mais permitir, que é a apropriação justamente da diversidade com a condição de que a lucratividade, as operações produtivas capitalistas de serviço e de manutenção de uma ordem opressora possa continuar. Então, se a diversidade só pode ser reconhecida nessas condições, a gente desvela a intenção capitalista de que a diversidade em si não é passível de reconhecimento. Ela só é reconhecível quando ela serve a essa produtividade. Então, o Santander, assim como várias outras instituições de grande porte que vêm, de alguma forma, se aproximando, tentando promover a diversidade, seja por uma expressão artística, seja por uma empregabilidade, etc., etc., eles fazem isso, essas instituições, elas fazem isso sob a condição, sob a roupagem da produtividade. E isso é extremamente perverso, porque eu não estou dizendo que não deveriam agir com relação às desigualdades. Pelo contrário, isso não é... primeiro, assim, não devem usar o argumento da produtividade, porque isso é perverso. Em segundo lugar, isso não é nenhum favor. Então, ter representatividade de grupos oprimidos em todas as esferas da sociedade, em todas as funções, é mais do que uma obrigação de toda a sociedade. Então, assim, o que me surpreende desse acontecimento não é tanto o fato de ele ter acontecido, mas principalmente a surpresa social que houve com relação à atitude do Santander. Isso que me surpreende, porque para mim é extremamente previsível que a conveniência da diversidade ela dê um limite até certo ponto em que os assuntos podem ser levados. Então, eu não sei se vocês a ligação está boa, vocês estão conseguindo ver?
Ótimo, perfeita, Dodi.
Ah, legal. Porque pode falar.
Não, manda bala, é isso mesmo, pode terminar o raciocínio.
Eu tenho a sensação de que esse limite imposto para a diversidade é justamente um sintoma de que nesses espaços de direção, de concepção, de realização, de condução social, principalmente do que se refere politicamente, economicamente, eles não são conduzidos por pessoas que são marginais, que são vulneráveis, que são genocidadas. Então, assim, centradamente, racialmente falando e em termos de diversidade de gênero, não existe representatividade na política e nas grandes instituições de mídia e economia desse país. Então não é nenhuma surpresa que determinados limites apareçam para cercear essa diversidade até onde ela convém. Então, quando se propõe, e talvez não tenha sido nem essa, eu não conheço especificamente cada uma das obras que foram apresentadas e que estavam dentro da ocupação, mas me parece que é mais uma iniciativa perversa do MBL de tentar, de alguma forma, derrubar os movimentos de luta e resistência contra um regime ditatorial, opressor e autocrático que a gente está vivendo nesse momento no Brasil. É, tomar isso de assalto, qualquer coisa, qualquer fagulha, sem uma reflexão, uma profundidade, é extremamente superficial e não é coerente com uma sociedade que deveria minimamente conhecer melhor todos os assuntos. Então, por exemplo, a crítica da pedofilia vem de uma noção de pedofilia que não, mal se conhece. Ela é patologizada diante de uma noção do século XIX, XVIII ou antes ainda, do que se referia a desvios sociais, morais, políticos e até mesmo que foram nomeados como patológicos, de relações penetrativas com animais. E, enfim, isso não é conhecido suficientemente hoje, discutido. A gente não passou por formações a respeito disso e a arte, ela proporciona um espaço de criação, experimentação e descoberta a respeito. Então, enfim, é só para dar um tema. Talvez nem tenha sido o objetivo da obra discutir pedofilia, mas aí essa noção acachapante, ela toma de assalto a exposição para fazer uma crítica e tentar derrubar. Então, assim, é o uso perverso da diversidade de pesquisa. Enfim, é um policiamento temático e formal que a gente está vivendo que é extremamente coerente com essa situação política conservadora. Então, o que eu queria dizer é, esse silenciamento que a gente vive não deveria nos surpreender quando uma instituição, ela, então aqui paramos. Não, pelo contrário. Até que ponto ela conseguiu segurar esse moralismo que estava sempre presente. E não só, não estou falando só do Santander, eu estou falando da Globo, que coloca pessoas trans na novela com uma condução extremamente cisnormativa, sem uma reflexão profunda a respeito da diversidade toda de gênero que é preciso ser colocada, tem uma limitação de pauta do que está se tratando, e não tem pessoas trans concebendo, dirigindo, escrevendo. Então, assim, o número de assuntos que estão sendo colocados ali são extremamente superficiais, e a gente tem que hackear esses espaços. Não estou dizendo que a gente não precisa ocupar, que não é importante a gente estar na Globo. Não, tem que ter para quebrar tudo. Tem que quebrar tudo, não adianta estar lá e aí a Glória Pérez vai dizer o que tem que fazer, o que não tem que fazer, o assunto que tem que ser tratado e o que não tem. A gente tem que pautar. Então, assim, essa conveniência de quais assuntos devem ser tratados ou não dentro de uma exposição é sintomática de quem dirige o banco, de quem dirige esse país. Então, no momento em que a gente vê a primeira travesti presidenta desse país, aí a história vai ser outra. A gente vai começar a conversar essa conversa de um outro ponto. Nesse momento, a gente está vendo genocídios. É disso que a gente está falando. Uó, né? Falei um monte de coisa.
Não, acho que precisa aí a participação.
Era
e até
só
pra
um minuto, eu falei 10.
Não, mas é isso.
Ai, gente, eu tô no ar, eu não posso ficar fazendo gracinha assim.
Não, mas eu acho que precisa a sua intervenção, Dodi, inclusive nesse sentido de aprofundar um pouco mais a discussão, né? Exatamente da conveniência do próprio Santander e de outras instituições de adotar esse discurso, né? Acho que o Pai Vitor tem uma pergunta, ou o Gil também?
Vai lá, pai.
Boa fim de tarde, né, Dodi? Queria saber de você sobre a questão da Lei Rouanet, né? Muito se coloca, muito se critica a Lei Rouanet, tá? Eu vi o pessoal do MBL falando que Lei Rouanet existe para financiar artista que não consegue se financiar, sei lá, um monte de preconceitos aí em volta. E a Lei Rouanet é uma lei de incentivo fiscal, a gente comentou aqui mais cedo no programa. Queria saber a sua análise dela e como é que é a questão da gestão de fazer cultura no Brasil hoje, né?
Uhum. Então, a Lei Rouanet é extremamente dar as mãos do sistema capitalista o poder de decisão sobre o que vai ser veiculado ou não, o que é importante, o que é prioridade ou não. Então, a gente precisa repensar e reestruturar toda a nossa política pública, o nosso sistema de política pública de cultura, não colocando, digamos assim, a cultura a serviço das empresas, mas o contrário. A gente que tem que dizer o que as empresas devem começar a produzir. E a gente vai fazer isso pelos nossos processos de experimentação e criação artística. A produção de serviços e de produtos na nossa cultura, ela deve ser moldada, repensada, criada a partir da arte, da cultura. Então, a gente tem que fazer uma inversão gigante aí de que o sistema cultural e o sistema econômico eles sejam interrelacionados a partir de uma real transformação social. E não a gente produzir, imagina, esse sistema que está corroborando um capitalismo extremamente avassalador e genocida, não pode ser um sistema de referência de cultura. A gente precisa de um financiamento que seja pautado pelos movimentos sociais, pelos grupos não hegemônicos e pautar aí a produção. A produção econômica, ela vai ser o próximo passo. A gente pauta. Imagina que se a gente determinasse que a gente precisa de menos carros nesse país. A gente vai dizer que a gente precisa de mais leitos, a gente vai dizer que a gente precisa de mais alimento, esse tipo de alimento, não aquele. Então a gente precisa decidir economicamente. E as empresas, elas nos colocam no lugar, pela Lei Rouanet, de que a gente, enquanto produtoras e produtores de cultura na sociedade brasileira, a gente deve ser elegido ou elegida pelo sistema econômico, pela conveniência, porque aí a conveniência vai aparecer. Ah, esse assunto aqui sim, aqui não. Então, por exemplo, outro sintoma desse tempo histórico que a gente costuma falar no movimento trans, que se ser trans está na moda, assinar carteira de trabalho devia ser tendência. E realmente não está acontecendo, né? A empregabilidade trans não está acontecendo. Então, um sintoma desse processo é, por que só agora? É conveniência. A conveniência está gritante nessas condições de representatividade, de diversidade, né? A diversidade ser mostrada. E aí, os outros exemplos dos outros grupos, né? Étnicos, raciais, de classe, etc, etc. Todas essas interseccionalidades que foram discutidas e são discutidas no programa, é disso que a gente está falando. Os grupos não hegemônicos, a gente nunca foi de interesse das grandes instituições, da mídia, da economia. E por que a partir de determinado momento porque o discurso da produtividade aparece. Então não é porque é importante. A gente tem que ser importante porque a gente é importante, não porque a gente é produtivo. E se a gente não for produtivo, a gente vai deixar de ser importante? E se a gente não produzir, não alimentar esse sistema, a gente vai ter a nossa diversidade não reconhecida? É essa pergunta que o sistema da Lei Rouanet, sistema de política pública, não permite a gente fazer. E a gente vai fazer? Sim. Ele tem que servir a gente, não a gente a ele.
Perfeito, Dodi. Acho que tem mais uma pergunta do Gil aqui antes de a gente finalizar a participação.
Só rapidinho, Dodi, o Gil que está falando aqui, você falou muito, né, das empresas comprarem isso por conveniência. Como é que vai ser esse contra-ataque, assim, ou a organização para fazer isso de modo independente e para fazer justamente com que as empresas sejam pautadas, né, pelos movimentos? Qual é a estratégia aí?
Eu acho que essa pergunta é tão valiosa, tão grandiosa, que eu não quero tomá-la como... não quero responder, porque eu acho que a gente precisa se perguntar. Ela é tão boa, essa pergunta, que ela deveria nos mobilizar diariamente para, enquanto sociedade, a gente pensar nela todo dia. Ela é muito maior do que eu. Eu não consigo sozinha pensar nisso. A gente precisa criar modos sociais de pensar juntos. E eu acho que esse canal, esse programa que vocês têm, é uma forma de a gente se mobilizar enquanto movimento social, enquanto reivindicação e luta por reconhecimento de grupos não hegemônicos, para pensar nesses processos todos. Como que a gente vai subverter isso? Eu não sei. Eu acho que a gente tem que criar esses espaços de reflexão, de ação, para ir moldando. A arte é fundamentalmente um espaço de experimentação e revolução, né?
Perfeito, Dodi. Fala aí, Gil, acho que a gente vai ter que finalizar agora a participação. Dodi, muitíssimo obrigado. Acho que, pô, brilhantou demais aqui o debate. E fica o convite, obrigado pelos elogios também. E você já sabe, o convite está feito para que você venha aqui fazer o programa com a gente. Boa noite, Dodi.
Vai ser um prazer. Obrigada, gente. Boa noite. Até breve. Tchau, tchau.
Tchau.
Agradecemos. Só para trazer aqui um dado, Manu Sheik, ela comentou sobre os preconceitos arraigados, etc. Tem um estudo da Universidade de Colorado, porque a gente está falando de pedofilia, né? Analisou 269 casos de abuso infantil. Se você colocar aí no Google, você acha fácil. 82% dos casos foram Iniciativa de adultos heterossexuais e 18% restantes ficaram divididos entre homens, gays e lésbicas, certo? Então, tem uma diferença de 82% dos casos foram de relacionados a pessoas heterossexuais, certo? Então, é muito complicado essa imagem de pedofilia que se joga, porque é muito fácil jogar no preconceito, né, mano?
Durante anos, a comunidade gay foi identificada com a pedofilia, né? Então, assim,
é um
sistema de desinformação que eu acho que a Dodi explicou perfeitamente aqui pra gente, né? E elucidou vários pontos pra gente pensar, né? Pra gente se perguntar, todo mundo que tá escutando, todo mundo aqui do Vai Dar Pé na Rua também, né? Porque, de repente, a gente se vê numa situação em que parece que o Santander tava fazendo um
uma
movimento...
Uma coisa legal.
Né? O MBL, o MBL é coloca... Coloca a discussão num ponto em que parece que o Santander está promovendo a diversidade de gênero, né? Eles nem colocam nesses termos.
Eles falam ideologia de gênero, enfim, mano. O que, que isso quer dizer,
velho? Os termos ali são a ignorância em pessoa, mas enfim, o que acaba aparecendo é que o Santander estava fazendo uma coisa super bacana, super legal, e a Dodi traz exatamente esse pé no chão da gente ver assim, ainda acontece muito genocídio, ainda acontece muito preconceito, o desrespeito à comunidade gay, à comunidade trans, à comunidade negra, ele ainda é constante, ele é flagrante e frequente, e não é um apoio de uma empresa, né? Não é vindo das empresas que vai se mudar isso, é vindo da sociedade para transformar as empresas, né? Então acho que representou aí a Dodi.
Exatamente, muito bom. Ela quebrou várias barreiras e fez justamente o que a gente queria fazer, que era aprofundar esse tema. Eu queria falar uma coisa que não deu tempo de eu perguntar para a Dodi, que eu li num texto da revista Fórum de 2015, da Helena Vieira, Teoria Queer. O que é isso? É um texto muito informativo do que é a teoria queer e que ela nasceu justamente dessa resistência da comunidade LGBT na Europa. Então, é muito importante. Eu gostaria que a Dodi explicasse isso aqui, mas como não foi possível,
vai voltar depois.
Exatamente. Então, a gente deixa essa referência aí para a galera entender também de onde surgiu, né, a temática dessa exposição, que não é nova, é uma coisa discutida desde os anos 80, não só no Brasil, como fora do Brasil, e também é importante a gente tocar nesse tema, né? Por mais que tenha sido o Santander que promoveu, exatamente por interesse, mas também dentro da exposição tinha muita referência boa.
Claro, claro, sem dúvida.
De um movimento que é histórico, né?
E exatamente o que a Dodi falou, né? De que a arte é um ponto de resistência essencial para se debater todas essas questões que ela trouxe aqui, né?
É que a galera acha que arte é para ficar na sala de jantar, né, mano?
Exatamente.
As pessoas da sala de jantar.
A pessoa pega e acha. Não é para achar assim e ficar, mano, boicotando as paradas, tá ligado? Achar que é, pô, mano.
Eu acho que a gente já falou aqui como foi importante a Dodi participar para aprofundar o debate, e eu concordo com o curador da exposição, né, que disse que o MBL ele resolveu transformar a exposição em uma plataforma de visibilidade. E é exatamente por isso que a gente quer fazer essa discussão, sem ficar aqui falando MBL, Kim Kataguiri, porque o que eles mais querem é isso, é achar um ponto em que eles consigam fazer uma disrupção aqui no debate social para que todo mundo fique falando deles. E aí vai o programa de rádio inteiro falar deles, vai a TV inteira falar deles. Eles usam essa sociedade do espetáculo para
não tocar nos pontos.
E para trazer atenção para eles. Eu acho que tem que ser dito, tem que dar nome aos bois, tem que dizer o quanto é intolerante e beira o fascismo a atitude do MBL, mas também a gente tem que fazer esse debate de uma forma mais ampla e passar um pouquinho do que a gente tem visto aí nas redes sociais.
Só antes da gente chamar o Mano Kaká, queria trazer aqui um estudo do Grupo Gay da Bahia, certo? Porque o Grupo Gay da Bahia, só para avisar, ele surgiu num intuito de que não se estudar, o governo não trazia o número da violência dirigida para os homossexuais. Aí já vai vir qualquer pessoa, pode vir falar, não, mas tem que ver as mortes no geral, tal, não sei o quê. Sim, tem que ver as mortes no geral, mas tem que sim ver mortes com motivo. Se o cara é morto por ser gay, esse tipo de morte tem que ser pensada, tem que ser estudada e tem que ser combatido.
Pública, né?
Certo? E Vou aqui trazer os dados do pessoal, certo? Se você procurar aí, você acha mortes de LGBT, mortes de gay. Bateu recorde em 2016 no Brasil, então é uma coisa que está crescendo. Esse tipo de mostra, ele é importante para que as pessoas consigam, nem que dê um choque, nem que, sabe, o mínimo tem que funcionar, certo? Os dados divulgados na segunda-feira, dia 23 de janeiro desse ano, a cada 25 horas morre um LGBT. No Brasil, certo? O Brasil é o campeão mundial de crime contra minorias sexuais, velho.
Mas que mais mata trans no mundo.
Não, e tem uma parada, mano, Sheik, que eu achei sinistro aqui desse texto, que tem 13 países no Oriente, no Oriente Médio, onde existe pena de morte contra LGBT. Só que no Brasil se mata mais LGBT do que lá, tá ligado? E aí, mano, é muito cabuloso. Tipo, 343 assassinatos registrados em 2016. Foram os não registrados, tá ligado? 173 das vítimas eram homens gays, 144 eram trans, travestis e transexuais, 10 lésbicas, 4 bissexuais, e a lista também encontravam-se 12 heterossexuais encontrados com transexuais.
E é importante a gente lembrar que os números realmente eles devem ser muito maiores, porque além de o governo não fazer esse levantamento, o Grupo Gay da Bahia, até pouco tempo, não sei se ainda é, pode me corrigir aqui o pessoal nos comentários, mas é o único grupo que faz esse levantamento sobre assassinatos de homossexuais e pessoas trans aqui no Brasil, né? A gente já vai chamar o Cacá, mas deixa eu ler o comentário da Luísa Viegas aqui, máximo respeito à sua participação. Ela também deixou o comentário dela dizendo: o mais impressionante nessa história é ver o Facebook lotado de gente que se arvora a dizer o que é arte e o que não é. Fiz faculdade de arte, por 4 anos discutimos isso diariamente, e a única conclusão é que o buraco é mais embaixo, e não há uma resposta simplista para a questão. Senso comum é foda. A gente agradece aí a participação da Luísa Viegas, grande parceira também da revista Vai Dar Pé. Vamos então agora pro Cacá Tibério.
Senão o nego vai falar que nós não é democrático aqui, ó.
Eu tô até com vergonha do que vai vir agora do Cacá Tibério depois da participação da Dodi. Mas vamos lá, vamos entrar no debate. Cacá Tibério, esse representante aí do conservadorismo paulistano. Fala, Cacá.
Olá a todos, eu sou o Cacá Tibério. Esse é o Se Liga, meu. Minha coluna opinativa aqui não vai dar pé na rua. Hoje me pediram para falar sobre o cancelamento da mostra Queer Museum, Cartografias da Diferença na Arte Brasileira, realizada pelo Santander Cultural, com curadoria de Gaudêncio Fidelis, sediada em Porto Alegre. Pois bem, essa mostra estava ocorrendo há mais de 20 dias, boa parte deles sob protestos online. O Movimento Brasil Livre ficou com a culpa de ter fechado a exposição sozinho, mas na verdade o número considerável de manifestantes, de manifestações contrárias, partiu de grupos religiosos, alguns de pessoas comuns, alguns de políticos, né, como Jair Bolsonaro. Mas é verdade que foi a partir da entrada do MBL nesse bolo que a discussão ganhou uma projeção nacional e o Santander decidiu recuar. Mas para além desse fla-flu entre Jean Willis e Marco Feliciano, eu gostaria de elevar um tanto a discussão e fazer algumas perguntas para vocês aí da mesa. Em primeiro lugar, eu queria saber se vocês acham que deve existir uma liberdade irrestrita para qualquer coisa que seja apresentada como arte. Se um grupo de supremacistas brancos colocarem capuzes, queimarem uma cruz e chamarem isso de arte, eles não deveriam estar protegidos pelo mesmo senso de liberdade? Naquela mostra, algumas imagens eram absolutamente ofensivas para cristãos. Posso citar representações de hóstias e Jesus Cristo subvertidas como exemplo disso. Da mesma maneira que uma performance artística, com muitas aspas, da KKK, seria absolutamente ofensiva para judeus ou negros. Então deve existir algum parâmetro ali que dê para servir como base para os dois eventos, né? Segunda pergunta, que complementa a primeira, é: vocês teriam a mesma posição sobre uma amostra que profanasse religiões africanas e sob protestos de movimentos sociais de esquerda fosse retirada de circulação? Isso não seria comemorado como vitória pelos mesmos portais e perfis que condenaram o que houve lá no Rio Grande do Sul? Com essas indagações, eu quero testar a coerência de vocês. Será que vocês não estão comprando um discurso pronto só porque se reconhecem como opostos a essas forças que foram responsáveis por tirar as peças de exposição originalmente? O fato é que liberdade não é um valor absoluto ou inquestionável nesse mundo. Não temos a liberdade de dizer o que quisermos e não arcar com consequências. Não temos liberdade de ignorar limites territoriais ou a existência do Estado. Por que raios vocês delegam para artistas uma liberdade maior do que as suas próprias? Lembrando que estamos falando, nesse caso, de artistas plásticos, eruditos, que ganham milhões com suas obras e passam mais tempo fora do Brasil do que aqui em nosso país. Não entendo como vocês se colocam tão veementemente favoráveis a um grupo tão descolado desse povão que vocês fingem defender quando falam da liberdade artística. Se liga, meu.
Bom... Vamos lá, então, Cacá Tiberius, todas as quartas-feiras participa aqui com a gente do Vai Dar Pé na Rua. A gente tem pouquíssimo tempo para responder para ele, então eu queria tocar em alguns pontos do que ele falou, né? Ele deu exemplos aí de se fosse uma exposição que profanasse símbolos das religiões de matriz africana, se fosse uma exposição que fosse sobre a KKK ou outros grupos que promovem o discurso de ódio, e é exatamente nesse ponto que eu quero tocar, né, o Kaká. Você estava falando de liberdade restrita para a arte, a gente acredita sim que a liberdade de expressão ela tem que existir. O que não pode existir e aonde acaba a nossa liberdade dentro de uma sociedade civilizada, que é o que a gente tenta minimamente construir, é quando a gente começa a criar, discurso de ódio. E quando a gente começa a atacar um grupo que já é historicamente ou culturalmente oprimido, né? Existe uma grande diferença entre o que é oprimido e o que é hegemônico na nossa sociedade, né? Eu acho que eu nem sou a melhor pessoa para falar sobre isso, mas assim, você entender a cultura branca, a cultura negra, por exemplo, como iguais, é obviamente um contrassenso. Então quando você está fazendo uma obra de arte que ataca um grupo que historicamente é oprimido...
Historicamente hegemônico.
Que historicamente é hegemônico, como é o cristianismo, por exemplo, você está trabalhando dentro de um sistema de significados dentro da nossa sociedade, que você é um ponto de subversão, né, de resistência a um discurso hegemônico. Quando você está atacando grupos historicamente oprimidos, você está fortalecendo a opressão, você está fortalecendo um discurso de ódio de uma população que precisa exatamente do contrário, que é de políticas públicas, que é de debate acerca da diversidade, que é de debate acerca das liberdades individuais. Então, assim, existe uma grande diferença. Você falou de parâmetro, você queria testar a gente para saber o nosso parâmetro base para os dois eventos. Eu diria, pelo menos pessoalmente, que é basicamente isso. Você não pode gerar um discurso de ódio e você também tem que ter muito clara a diferença entre o que é oprimido e o que é hegemônico na nossa sociedade. Aí tem vários autores que você pode ler para entender um pouquinho melhor sobre isso, né? Desculpa aí a rapidez, mas é que a gente está chegando no final do programa. Considerações finais, um minuto, Gil.
Concordo com tudo que você falou. Até segunda-feira. É nóis.
Eu queria dar um salve falando que, mano Kaká, você falou várias coisas hipotéticas, a gente está falando sobre algo que aconteceu e eu não vou te responder hoje por esse motivo. A gente não está aqui fazendo nada hipotético, a gente está falando sobre algo que é agora que está rolando, certo? Então eu acho meio besteira, mano, bem sincero assim. Queria sugerir para você também, Kaká, procurar um texto do Alma Preta chamado Apropriação Cultural, Qual o Limite entre Brancos e Negros? Você vai entender o que eu tô querendo te falar depois que você ler o texto do Vinícius Martins. Eu queria mandar o máximo respeito pro Boechat, que tá sofrendo uma séria campanha de difamação na internet. Estão tentando de qualquer forma tirar a credibilidade dele. Um jornalista sem credibilidade, como é que faz, né? Então, máximo respeito ao Boechat. Só rapidão, mano, Shea. Em 2013, foram encontrados 27 trabalhadores em condições análogas à escravidão. Aonde? Numa obra do Santander, certo? Ninguém se mobilizou, ninguém nem saiu numa grande imprensa. Quem quiser procurar, procura na Repórter Brasil, certo? Leandrão, desculpa a demora, máximo respeito. A gente vai finalizando hoje, mano, Cheio.
Fechamos aqui, muito obrigado, Leandro e a mim. Muito obrigado a Central 3. Quarta-feira que vem estamos de volta aqui, segunda-feira na Cidade FM. E sai.
Uau!